Nós vamos falar agora sobre trânsito e a relação do trânsito com a tecnologia. Estamos aqui no estúdio com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpur. Secretário, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
O trânsito tem muita relação? Ele tem benefícios com a tecnologia?
Ah, sem dúvida nenhuma. Maringá tem até que um bom parque tecnológico, né, nessa área de semáforos, comparado com outras cidades, né? São Paulo, por exemplo, que investe maciçamente em trânsito, ainda tem muitos semáforos eletromecânicos, onde é um motorzinho elétrico que comanda a abertura dos semáforos. Aqui em Maringá a gente tem todos os semáforos com controladores eletrônicos, alguns com mais tecnologia, outros com menos. Claro que dependendo do volume de tráfego, da importância de cada cruzamento, mas todos os controladores são eletrônicos, são pré-programáveis, né? Então você consegue colocar programações ao longo do dia. De manhã você pode beneficiar o sentido bairro-centro e à tarde o inverso. Então todos esses controladores admitem essa série de protocolos, né? De programações que melhoram sem dúvida nenhuma o trânsito. E na área central a gente tem uma tecnologia superior, né? Onde aqui no Paço existe uma central, chama-se CTA, Controle de Tráfego em Área, que concentra em torno de 80 cruzamentos da área central. Então ali existe um computador que recebe e transmite todas as informações dos semáforos. Esses semáforos são todos interligados por uma rede de 22 quilômetros de cabos telefônicos. Né? Cabo telefônico era o que existia na época, né? A tecnologia da fibra ótica era muito cara à época, então existe um bom controle semafórico na área central. Essa central, esse CTA, a gente consegue acessar desde lá da Secretaria de Mobilidade ou através de um laptop remoto também, e consegue ver qual é a situação física desses semáforos. Hoje não tem mais lâmpada queimada porque tudo é de LED, né? Mas na época que existia a lâmpada incandescente, esse sistema permitia até que a gente soubesse aonde tinha a lâmpada queimada, onde o semáforo estava desligado, onde estava com avaria, enfim, o CTA, ele conseguia então nos dar todas as informações e através dessa rede de cabos a gente consegue transmitir também as programações desde a Secretaria de Mobilidade. Não precisa ir o técnico lá na rua fazer a alteração dos tempos do semáforo. Isso é possível remotamente desde da sede da Secretaria de Mobilidade. Então, é uma boa tecnologia. É claro que a gente sabe que existem sistemas mais avançados, mas hoje funciona a contento, né?
Em que situações se altera os tempos dos semáforos?
Os tempos dos semáforos são alterados automaticamente durante todo o dia. Por exemplo, nós temos um plano que opera na madrugada. Esse plano da madrugada é um plano de ciclo curto, apenas 60 segundos varia o ciclo todo. Porque como tem pouco volume de tráfego, então o semáforo abre e fecha com mais rapidez. Nos horários de pico esses ciclos aumentam, variam de 60 até 90 segundos. E a principal característica desse controle é possibilitar a onda verde, o sincronismo dos semáforos, né? Então, até esse sincronismo a gente consegue alterar desde a Secretaria de Mobilidade. Por exemplo, quando o binário foi inaugurado, alguns anos atrás, a velocidade para você pegar a onda verde era de 50 km por hora. Nos horários de pico, atualmente, essa velocidade é muito alta. Os veículos não conseguem mais trafegar a 50 porque aumentou demais o volume de tráfego, gente estacionando. Então, nós já reduzimos em algumas vias aqui no centro, a velocidade do sincronismo baixou para 40.
Se a gente andar 40 km por hora, a gente pega a onda verde.
Exatamente. Nos horários de pico. Fora do horário de pico, a gente pode aumentar para 50. Por quê? Porque não tem tanto volume. Né? Então, todas essas variações são pré-programáveis e elas entram automaticamente no horário previsto. Né? O próximo passo, até que esse sistema permite, a gente já fez algumas simulações aí na cidade, é fazer esse sistema ser adaptativo. Ou seja, ele vai se adaptar ao volume de tráfego. Então, são detetores colocados no chão, né, que contam o volume de tráfego e, conforme a contagem aumenta, ele faz alterações no ciclo do semáforo também, podendo aumentar para um lado, diminuir para o outro, enfim, alterar todas as condições
automaticamente
sem interferência humana.
Hoje já é feito isso?
Não, isso foi feito experimentalmente, mas não teve prosseguimento. E não houve prosseguimento por quê? Por fatores físicos. A confecção desses laços, você tem que fazer um corte no chão e levar esse cabeamento até o semáforo. E isso tem que ser feito pelas calçadas. Então você teria que quebrar a calçada, e as calçadas, cada um tem um padrão, você teria que ter um estoque enorme de pisos diferentes. Então é bastante complexo, né, a instalação dessa infraestrutura. E nós paramos também porque existe uma tecnologia superior agora que substitui o laço detetor físico por um laço virtual, um detetor virtual, que é na realidade uma câmera. Então essa câmera faz a leitura do volume de tráfego, manda as informações para o CTA, o controle de tráfego em área, e lá as pré-programações recebem essas informações e fazem as alterações necessárias. A gente está caminhando para isso nesse momento, de dotar a cidade com detetores virtuais, né? Com essas câmeras que possam fazer a leitura do tráfego e imediatamente fazer a alteração. Porém, nas cidades que a gente já viu isso acontecer, infelizmente o ganho real foi da ordem de 3% apenas. Então tem que se balancear. É um investimento bastante alto para um ganho...
É um custo-benefício.
Exatamente. É. E depois a gente fez a análise de por que é que tem um ganho tão pequeno assim. Não é culpa do equipamento, nem da tecnologia, nem da... É por causa do comportamento do motorista.
De novo.
O comportamento do motorista no trânsito é tudo. Na realidade, todas as alterações que você faz, as melhorias, é devido a um comportamento do motorista. E o motorista, ele se adapta com muita rapidez a algumas situações. Por exemplo, a onda verde. Era 50, baixou para 40. No começo houve alguma reclamação, mas hoje já se adaptou. Se você muda, ele tem que mudar o comportamento novamente, né? E o motorista é muito dado a repetir comportamentos. Então, se ele tem um trajeto para a casa dele, ele faz isso de manhã e à tarde, sempre do mesmo jeito. Então, ele sabe o comportamento daquele semáforo, quantos segundos ele tem de verde, os problemas que ocorrem naquele cruzamento. E quando você tem um sistema adaptativo, isso muda todo dia, conforme aquela situação. Então, é por causa do comportamento do motorista, ele já está acostumado com uma... Exatamente. A repetição faz com que ele se adapte àquilo. E se isso muda cotidianamente, o ganho é menor.
Tá certo. Bom, os radares também são uma tecnologia que facilitam, né, trazem mais segurança à mobilidade urbana.
Exatamente. A função dos radares é a mudança de comportamento. Novamente, nessa questão do comportamento, né? A gente tem 40 equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade, dá uma média de um equipamento para cada 40 quilômetros de via. Então, não é muito, é um número razoável. A gente consegue controlar a velocidade com o equipamento a cada 40 km por hora? De maneira nenhuma, é muito pouco, né? Só que a presença do radar, até a posição estratégica onde eles são colocados, é para que ele seja visualizado, para a pessoa se sentir fiscalizada na maior parte do tempo possível, né? E aqueles que não se adaptam, que continuam cometendo excesso de velocidade, começam a levar multas. E chega uma hora, ou a carteira é suspensa, ou ele não aguenta pagar as multas, ele pensa, bom, eu mudo meu comportamento ou vou ter minha habilitação suspensa. Então, a maior vantagem do sistema de fiscalização eletrônica é essa. Vou mudar meu comportamento porque eu não sei exatamente onde estão todos os equipamentos, num descuido eu sou multado, então vou passar a andar mais devagar. Essa é a teoria da colocação, da instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica.
E os radares foram reativados aqui na cidade na semana passada, né? A CEMOB já tem um relatório dos primeiros dias aí de fiscalização?
Ainda não. Como é um sistema ainda que está sendo... Todos os equipamentos já estão instalados e funcionando. O que está faltando nesse momento é a transmissão automática, desde o equipamento, através de web, até a Secretaria de Mobilidade. Nem todos os pontos estão ligados devido a alguma deficiência no fornecedor da web, né? Mas todas as imagens estão gravadas e vão ser processadas assim que chegarem na Secretaria de Mobilidade. Esta transferência direta é uma exigência do Tribunal de Contas para que não haja manuseio dessas imagens na transferência. Então elas são criptografadas lá no equipamento, é formado um pacote, e esse pacote é então encaminhado, criptografado para a Secretaria de Mobilidade, onde os agentes credenciados, agentes de trânsito municipais, e eles fazem, então, a abertura dessas imagens e a validação dessas multas e enviam, então, para o DETRAN. Uhum. O outro sistema de fiscalização eletrônica que a gente tem aqui em Maringá também, um sistema muito avançado, que é o sistema de avanço de sinal vermelho. é uma das poucas cidades no mundo que não multa o excesso de velocidade com uma fotografia, e multa sim com um filme, pré-evento e pós-evento. Então, sempre que existe um avanço de sinal vermelho, esse equipamento faz um filminho, recorta esse filme, por exemplo, 10 segundos antes da infração e 10 segundos depois da infração, para que o agente de trânsito possa ter total clareza de como a infração foi cometida. Existem muitos casos lá onde você vê a ambulância chegando, né, por trás do veículo, então aquela multa não é feita. Inúmeros casos de acidentes elucidados também, todos com essa tecnologia de fazer um filme e não apenas uma foto.
Uhum. E geralmente avança sinal quem, o motorista que está com pressa, pega os últimos vermelhos.
90% é por distração.
Distração?
Distração. Eles avançam o sinal vermelho antes da última lâmpada vermelha se acender. Então, quando o sinal está... Aqui a gente usa um semáforo um pouco diferente, que é o gradativo, né, com 13 lâmpadas. Então, quando a cadência do vermelho está chegando ao final, as pessoas já se distraem e avançam antes de ficar verde. Então, 90% das infrações ocorrem nessa situação.
Tem um ouvinte perguntando aqui, o Marcelo, ele diz o seguinte: o investimento em tecnologia é importante, porém vale lembrar que Maringá não obedece à norma do CONTRAN, que recomenda um agente de trânsito a cada 2.000 veículos. É isso mesmo?
É, realmente, a gente teria que ter aqui na cidade em torno de 300 agentes de trânsito, para ter uma fiscalização mais eficiente, né? Mas, infelizmente, isso não é possível. Você veja que a folha de pagamento do município hoje já beira o limite prudencial, né? Então, essa questão de contratações está um pouco prejudicada. Porém, essa é uma regra muito rígida, né, do número de agentes de trânsito. Eu acho que é muito mais eficiente você partir para uma fiscalização eletrônica do que ter o próprio agente na rua. É claro que os agentes são indispensáveis, mas talvez o CONTRAN tenha que rever essa quantidade que eles... não é determinação, é uma indicação de que esse seria o número ideal. E começar a substituir isso pela fiscalização eletrônica. Recentemente, essa semana inclusive, colocamos uma câmera, não é uma câmera nem de avanço de sinal e nem de velocidade, é uma câmera que monitora o cruzamento ali da Duque de Caxias com a Tiradentes, do lado da catedral. Quando o agente se posta naquele local, poucas pessoas cometem infração. Ninguém faz o retorno proibido, ninguém para em cima do yellow box. É só ele se retirar que começa o festival de infrações de trânsito. Então, nesse sentido de coibir a infração, é boa a presença do agente, mas ele não pode estar lá 24 horas por dia. Então, é nisso que a fiscalização eletrônica vem suprir. Vão ser instaladas as placas lá agora, dizendo que aquele cruzamento é monitorado por câmera e pode gerar multa, né? Então, aí que está a mudança de comportamento através. Olha, essa câmera fiscaliza, não vou cometer infração.
Secretário, só para encerrar rapidinho, a Secretaria de Mobilidade Urbana está com uma campanha aí no trânsito, né? Cenas rápidas, que projeto é esse?
É um projeto que começou no ano passado, quando a gente já tentou reativar o respeito à faixa de pedestre. E antigamente usavam muitos palhaços, né? Atores vestidos de palhaço nas faixas de pedestre. Mas a gente sempre percebeu também que as crianças têm um certo medo de palhaço. Né? Uhum. E aí resolvemos mudar então para a figura da zebra. E foi um sucesso realmente, né? Eu vi criança pulando no colo da zebra, dando mão para atravessar, coisa que não acontecia com o palhaço. E como a gente viu que o bom humor faz muito sucesso, mesmo no trânsito, onde as pessoas levam multas e ficam muito bravas, a gente resolveu criar esse pardal vivo, né? Esse personagem pardal. Então é o mesmo ator que utiliza as zebras. Ele se veste de pardal, tem uma câmera fotográfica gigante na mão, que dispara um flash, e ele fica postado num pedestal mais alto para poder ser visualizado, né? Sempre antecedendo a um equipamento de fiscalização eletrônica. Então é mais uma maneira que a Secretaria de Mobilidade encontrou para, com bom humor, fazer uma campanha divulgando a presença dos radares.
O nome do radar é o Pardal, né?
O apelido dele é Pardal.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela presença aqui, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Pupro, falamos sobre o trânsito, a relação do trânsito com a tecnologia da informação.